Quero convidá-los a que orem comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, pedimos que o Senhor nos dê da Tua Palavra, que ela, que é viva e eficaz, seja viva e eficaz para nós nessa noite. Que seja o Teu Espírito Santo a nos guiar a toda a verdade e ao conhecimento da Tua vontade, e que ao ouvirmos a Tua Palavra, que ela seja ordem de vida para todos e cada um de nós. Pedimos que seja assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando a história de Deus e o Deus da história, e hoje à noite eu quero lhes contar a história da serpente e refletir um pouco sobre o seu significado para as nossas vidas. Estamos no livro do Gênesis, no capítulo 3. O livro do Gênesis, no capítulo 3, onde a palavra de Deus nos diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Este texto que dá a base, que explica por que somos como somos e por que o nosso mundo é como é, tem sido objeto de tantas e variadas interpretações, não apenas nas interpretações possíveis a respeito da serpente, quem é, a quem serve, o que faz, qual é o seu papel, qual é a sua função, mas também tem dado margem a muitas interpretações a respeito do seu significado no que diz respeito a nós, a raça humana. Dentre as possíveis interpretações, a que mais me chama a atenção é a expressa pelo rabino Harold Kushner, no livro dele, intitulado O Quanto é Preciso Ser Bom. Kushner diz que a história da serpente não é a história da queda do homem, mas sim a história do nascimento da humanidade. Ele diz que o texto de Gênesis 3 narra, na verdade, não um movimento para baixo, mas sim um movimento para cima. Quando o ser humano, que era uma criatura animal, criada no mesmo dia de todos os outros animais selvagens, o sexto dia da criação não foi apenas o dia em que Deus criou o ser humano. O sexto dia da criação foi o dia em que Deus criou o ser humano e todos os animais selvagens. e criou este ser humano também como um animal selvagem, guiado, conduzido pelos seus instintos e pelas leis naturais que Deus incutira nele. Humano, selvagem, um tipo de bicho. E ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, este ser humano, um tipo de bicho, deixa de ser bicho e adquire então consciência. Ele passa a discernir o bem e o mal. De modo que Gênesis 3 é a gênese da raça humana na sua dimensão além bicho, além do animal, além do selvagem. É o ser humano que ganha consciência. Não é uma queda, é uma evolução. Diz o Kushner que Eva é o mito judaico equivalente ao mito grego de Pandora. Você que conhece um pouco de mitologia sabe que Pandora é aquela mulher que ganha uma caixa com a advertência para que ela não abra essa caixa em hipótese alguma. Como se fosse possível dar uma caixa a uma mulher e dizer para que ela não abra a caixa em hipótese alguma. E acreditar que ela de fato não abrirá. Pandora abre a caixa e, ao abrir a caixa, deflagra uma série de males e tragédias e situações catastróficas para a humanidade. Esse é o mito da caixa de Pandora. Por isso é que de vez em quando nós usamos que o fulano de tal abriu a caixa de Pandora. Depois que ele fez o que fez, um monte de coisas ruins começaram a se suceder. Esse é o mito grego da caixa de Pandora. E então o Kushner, que é um rabino, diz que a Eva é o equivalente judaico do mito grego de Pandora. Ela abriu uma caixa que não deveria ter aberto. E tendo aberto a caixa, uma série de situações calamitosas e catastróficas passou a suceder. Mas que, em hipótese alguma, estas situações catastróficas e trágicas refletem em absoluto a ira de um Deus contra a sua criatura. Porque a sua criatura adquire consciência. De modo que estas situações ruins que passam a acontecer e a acometer a sua criatura, não são situações que passam a existir. Apenas é a criatura que passa a ter consciência e conhecimento destas coisas ruins que já aconteciam. Porque uma vez que adquiriu consciência, ganhou o discernimento entre o bem e o mal. Passou a enxergar não apenas o bom, mas também o mal. Ele diz que quando nós falamos que a fala de Deus para Adão e Eva, dizendo, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará, esta fala de Deus para Eva, a mulher, ou a fala de Deus para o homem, com sofrimento você se alimentará da terra todos os dias da sua vida, e com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Esta fala de Deus não é uma descrição de punições de Deus para este ser humano que adquiriu consciência. É mais ou menos como a advertência de um amigão, que diz o seguinte, olha, não coma desta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, você vai se meter numa enrascada tremenda. Você vai desejar ser igual a Deus, você vai desejar consciência, e você vai ver como é difícil ser Deus, como é doloroso ser Deus, você vai ver como é complicado ser Deus, você vai ver como é muito complicado ter consciência. Você vai ver como é muito complicado ter que assumir responsabilidades morais, ter que fazer escolhas, ter que tomar decisões. É mais ou menos como um amigo que está com a vida ganha, está com um burro na sombra, e recebe uma proposta de deixar uma grande empresa, a diretoria de uma multinacional, para começar um trabalho pioneiro, uma grande aventura. E o amigão diz assim: rapaz, preste atenção no ônus do que você vai estar deixando para trás, no ônus que você vai ter que assumir entrando nesta nova dimensão, nessa nova situação. Até porque, diz o Kushner, que essas coisas que Deus fala são coisas que nos diferem dos animais. Ter dores em relação à nossa prole, ter responsabilidade em relação à nossa sexualidade e buscar significado no nosso trabalho. Por exemplo, parir é diferente de gerar e criar. Parir é botar no mundo. Gerar e criar é reproduzir-se. Os bichos botam no mundo. Os seres humanos se reproduzem na sua descendência. Por isso é que lemos no domingo passado que Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança, em Gênesis 5, 3. Os bichos botam no mundo. Os bichos não choram o luto de sua prole morta. Mas nós humanos choramos. Nós humanos não apenas sofremos para dar à luz, mas sofremos para que aquele ser ao qual demos a luz, se torne humano. A sexualidade do bicho é mecânica, instintiva. Nós, graças a Deus, não vivemos no cio. Ou, graças a Deus, a nossa vida é um cio. Porque a nossa energia sexual está sempre latente. Mas nós não somos bichos. E não podemos dar vazão a toda hora, com toda a gente, que esta energia clama por satisfação. Por isso é que canalizamos o nosso afeto, o nosso amor, o nosso impulso de unidade física, inclusive, a uma pessoa. Por isso é que o desejo é para o marido e o desejo do marido é para a mulher. Nós não apenas cultivamos a terra, nós fazemos desenhos com arado. Nós não estamos apenas buscando produzir para a nossa sobrevivência. Nós buscamos significado no nosso trabalho. Nós não apenas estamos fabricando instrumentos para o nosso conforto. Nós humanos estamos nos construindo enquanto construímos o mundo à nossa volta. Por isso é que disse o poeta brasileiro que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. O trabalho para nós é muito mais do que a fadiga pela sobrevivência. É isso que nos faz gente. Então o nosso amigo rabino Harold Kushner, que eu gosto tanto dele, ele falou essas coisas. Ele falou essas coisas e essas coisas que ele falou fazem um sentido tremendo. Mas ele se equivocou, como tem muita gente equivocada na leitura de Gênesis 3. Porque essa leitura romântica e bonita de Gênesis 3, que o ser humano passou a ser humano quando tomou consciência do bem e do mal e comeu do fruto proibido, que foi uma queda para o alto, esta leitura de Gênesis não faz o menor sentido com o restante de toda a escritura. E não faz o menor sentido na própria narrativa do texto. Ela é muito bonita. Seria, inclusive, muito conveniente para nós que nós lêssemos esse texto e percebêssemos que, nesse momento, nós deixamos de ser bichos e que o ônus de ser humano nos coloca diante de tantas responsabilidades, mas que isso é vida, e que Deus não é um castrador punitivo, Deus é um parceiro na nossa luta para canalizarmos os nossos afetos, reproduzirmos a nossa imagem e semelhança, e construirmos e colocarmos ordem nesse caos que é o mundo. Seria muito bonito, mas é uma leitura muito romântica. Porque esse texto de Gênesis fala de um Deus que castiga, um Deus que repele, expulsa, julga, condena, um Deus que entrega a morte. Fala de diabo, fala de rebeldia, fala de sofrimento, fala de dor, fala de angústia. Esse é o texto de Gênesis 3. O texto começa falando de serpente. Começa falando do diabo. E hoje é tão complicado falar em diabo na nossa sociedade. Você acredita em diabo? Parece assim, você ainda está na idade das trevas. Você é ainda é um estúpido. Você é um dos ignorantes que ainda acredita em diabo. Céu e inferno. Você ainda é um desses estúpidos que acredita nessas coisas? E nós temos que dizer, eu sou. E na verdade eu fico mais com C.S. Lewis. Eu não acredito no diabo, eu acredito em diabos. Vários. Tem um que é o chefe, mas é tudo da mesma laia. São diabos. Porque há algumas coisas que precisam ser revistas nesse texto. A origem da serpente, o processo e o contato da serpente com o ser humano, o resultado desse contato e o objetivo do contato, que destroem essa leitura tão romântica e tão bonitinha de Gênesis capítulo 3. De onde vem o diabo? Vem de Lúcifer. Quando alguém me pergunta quem criou o diabo, eu respondo, Lúcifer. Olha, não foi Deus que criou o diabo? Eu digo, não. Quem criou o diabo foi Lúcifer, Deus criou o Lúcifer. Há uma teologia na praça, que eu ainda não me posicionei bem em relação a ela, mas já sou contra. De que Deus criou o diabo já diabo. E que Deus criou o diabo já diabo para fazer diabices, diabruras. E que o diabo é servo de Deus. E que o diabo existe porque Deus planejou que ele existisse. Deus quis que ele existisse. E Deus o criou já assim, diabo. Mas eu não creio que isso é o que a Bíblia diz. Eu fico com a leitura mais tradicional, porque não fere nada do que a ciência já afirma, não fere o meu bom senso, é coerente com aquilo que os cristãos estão acreditando ao longo dos séculos, e explica muita coisa sem a existência dos diabos a gente ficaria em maus lençóis para explicar. A origem dele está descrita em duas palavras proféticas. Uma com relação ao rei da Babilônia e outra com relação ao rei de Tiro. Isaías capítulo 14, uma profecia contra o rei da Babilônia. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Esta profecia contra o rei da Babilônia é interpretada ao longo dos séculos na tradição cristã como uma descrição da gênese do diabo quando este que aspirou ser igual ao Altíssimo, assentar-se no mais alto monte, no trono do Altíssimo e ser igual a ele, este aí é o diabo. Ezequiel, capítulo 28, começar do verso 11. Esta palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel 28, 12. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. O que disse? Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Ezequiel 28, 14. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Novamente nesta profecia, o que existe é um ser belo, sábio e inculpável, até que se acha maldade em seu coração. É uma queda, é um ato de rebeldia. Aqui está, se assim podemos dizer, que Deus criou um anjo de luz, e o anjo de luz se tornou tenebroso. Essa é a origem, é assim que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A nação de Israel. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz ao Messias. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. A tentativa de matar e sabotar o infante Jesus. Apocalipse 12, 5. Ela deu à luz um filho, um homem. Um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. O menino nasceu, o menino cresceu, o menino cumpriu seu desígnio e foi elevado às alturas e recebeu um nome acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. A mulher fugiu para o deserto. Esta comunidade ventre do Messias se espalha sob perseguição. Houve então, Apocalipse 12, versículo 7, uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada de diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Por isso é que eu não acredito mais na possibilidade da reedição do drama de Jó. Interessante isso, que diz a palavra de Deus que o diabo estava ao redor do trono de Deus nos céus. E se aventura dizer assim, viste-o, Jó, homem justo e bom, esse que tem uma vida boa, tire a boa vida que ele tem, veja se ele não blasfema contra ti. Mas esse negócio do diabo em volta do trono de Deus no céu, é até o advento da cruz e da ressurreição e da ascensão do Cristo ressurreto. Porque uma vez que o Cristo foi ressurreto, Deus deu um sinalzinho de cabeça para Miguel, e o dragão, a antiga serpente, este anjo de luz rebelde, foi lançado para a terra, não mais se achou o seu lugar no céu. Não tem mais esse papo do diabo chegar na presença de Deus e viste o teu servo Ari, homem bom e justo. Não tem mais isso não, porque já foi lançado fora do céu. Não está mais lá. Sabe o que eu imagino lendo Apocalipse 12? O mundo criado por Deus com seres espirituais, anjos. O mundo criado por Deus com seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. E imagina uma rebelião entre os seres espirituais. Rebeldia contra o Deus Todo-Poderoso e Criador. Alguém que ousou contra o Deus Todo-Poderoso. E que veio para sabotar o universo criado por Deus. Justamente para tomar nas mãos aquilo que Deus criou. E o único jeito de tomar nas mãos o que Deus criou, seria tomar das mãos, não de Deus, mas das mãos daqueles a quem Deus delegou o que criou. Por isso é que no Gênesis diz, que o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, recebeu domínio sobre toda a criação. Sobre toda a criação. E Gênesis 3, é esta narrativa, quando este anjo de luz que se tornou tenebroso em sua rebeldia, no seu orgulho e na sua prepotência, vem gerar o mesmo espírito, a mesma atitude, a mesma postura e deflagrar uma rebeldia também entre nós, os humanos. Por isso, a origem dessa serpente já acaba de vez com a ideia de que este momento do Gênesis 3 é um adquirir positivo de consciência. Porque Gênesis 3, na verdade, é um ato de rebeldia contra o Deus Criador. Veja que interessante esta fala de que nós éramos meros bichos enquanto não conhecíamos o bem e o mal. O fato é que a nossa consciência moral não é resultado de termos comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A nossa consciência moral é resultado do fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Não fôssemos morais antes de comermos desse fruto, não poderíamos ser julgados moralmente. Por isso é que aqui não nasce a consciência. Aqui existe sim um ato de rebeldia. O papo da serpente com o ser humano também já desfaz essa ideia de que Gênesis 3 é um conto cor-de-rosa. Porque aqui a serpente questiona, coloca em dúvida a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus e nega a palavra de Deus. Essa é a estratégia da serpente. Foi isso mesmo que Deus disse? Será? E talvez a mais sutil das estratégias da serpente até hoje, na sua cabeça e na minha, é colocar essa dúvida. Será? Não podemos mentir em hipótese alguma. Será? Será que Deus realmente disse em hipótese alguma? Não podemos roubar em hipótese alguma. Será? Será que Deus realmente disse em hipótese alguma? Será? Foi isso mesmo que Deus disse? Será que você entendeu bem? Será que você ouviu bem? Será que você interpretou bem? Foi isso mesmo que Deus disse? Suscita dúvida. Aí olha como ele distorce. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Não foi isso que Deus disse. Disse, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que interessante quando estamos diante da transgressão, como tudo quanto não é o objeto do nosso desejo desaparece da nossa frente. Só fica aquele objeto de tentação. É como se a serpente dissesse para nós, ou é isso ou nada. E uma das formas de vencermos a tentação é dizer, não é isso, porque em alternativa a isso tem todo o resto do paraíso. Mas a serpente distorce a palavra de Deus como quem afirmando, ou você pega desse fruto ou você não vai ter nada. Terceiro, ela nega a palavra de Deus, versículo 4 de Gênesis 3. Deus disse que você morreria, certamente não morrerá. Deus está enganando você. Deus está blefando. Coloca em xeque o caráter de Deus, as intenções de Deus. Deus quer manter você longe dessa árvore, porque Ele sabe que no dia em que você comer dessa árvore, você vai se tornar igual a Ele. Deus está blefando. Por isso é que no Apocalipse 12 e em toda a Escritura, o diabo é apresentado como enganador, sedutor e mentiroso. Porque Deus disse, no dia em que dela comeres, morrerás. Gênesis 2, 17. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 3, 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerá. Nega a palavra de Deus. Portanto, não há que se confiar na serpente que questiona, distorce e nega explícito pronunciamento de Deus. O resultado do papo é muito interessante. A origem, o processo, o resultado. O resultado é que o homem, depois de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se esconde e foge de assumir a responsabilidade. Ele fez uma coisa da qual se envergonha e se apressa em dizer, não fui eu que fiz. Fosse uma queda para o alto, receberia congratulações. Não fugiria. Quem fez esse lindo quadro? Foi eu, Senhor. Quem fez esse negócio? Foi ela. Foi você? Não foi a serpente. O ser humano não somente foge e se esconde, e se esconde porque percebe que está nu. Está nu. E se esconde. Eu vejo nisso aqui uma declaração de culpa. Eu não posso comparecer diante de Deus assim, do jeito que estou. Que interessante essas expressões da palavra de Deus. Abriram-se os olhos. Perceberam que estavam nu. Mas esta consciência do si mesmo, foi uma consciência do si mesmo em rebeldia. E tanto foi que gerou medo, fiquei com medo e me escondi. Que nem criança quando faz arte vai para trás do sofá, ou então fecha o olhinho assim, porque acha que se ela não está vendo, ninguém vai ver. Isso é uma declaração de culpa, é uma confissão de vergonha. Aqui o ser humano piora, porque ele se intromete na hostilidade, e essa que era carne da minha carne, osso dos meus ossos, essa que era uma comigo, já é outra. E a culpa ainda é do Senhor. Veja que essa nudez e este abrir os olhos não é um tomar consciência de si mesmo, apenas. É um tomar consciência de si mesmo em antagonismo contra o outro, contra Deus e contra o próximo. E quando você vai lendo o Gênesis e lendo o restante da Escritura, você vai ver que essa morte de fato existe. Ela é uma morte natural, porque este universo físico entra num caos natural. O homem que tinha domínio sobre a criação agora é escravo dentro dessa criação. O mar destrói as suas casas, os vulcões queimam os seus filhos, os terremotos engolem as suas fábricas, as pestes dizimam sua descendência. E veja aí a hepatite C, que mata mais que o câncer e a AIDS. É um caos social, porque aquela que era um comigo agiu contra mim, e eu quero mais é que ela se dane mesmo. E o que se narra em Gênesis capítulo 4 é que Caim atacou seu irmão Abel e o matou, 4:8. O que se narra em Gênesis 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O que se narra em Gênesis 11, a pretensão da torre de Babel, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso. É a mesma índole de controle, de conquista, de comando. É a mesma índole de prepotência, a mesma índole de autossuficiência, é a mesma índole de tudo para mim, tudo eu posso tudo e tudo é meu, que gera esse caos social de uns com tanto, outros com tão pouco. Essa conflitividade das relações é um caos existencial. Eu e o meu medo, eu e as minhas vergonhas, eu e as minhas taras, eu e as minhas angústias, eu e as minhas perguntas, eu e as minhas invejas, eu e as minhas cobiças, eu e as minhas agressões, eu e as minhas maldades, eu e as minhas inclinações para a perversidade, eu querendo fazer o bem e não conseguindo, mas não querendo fazer o mal e praticando, é este ser humano cindido em relação a si mesmo. E é uma morte espiritual, porque Deus passa a ser um grande mistério distante e a humanidade passa a tatear em busca de Deus e chamar de Deus aquilo que não é Deus. E vem a ser, inclusive, a morte física. Morre. Morre, mas por uma questão muito interessante. Não morre assim de morte morrida na hora. Entra em estágio de morte. É um morto vivo. Eu me lembro do Dr. Russell Shedd dizendo que se quando nós passássemos de 120 na Bandeirantes, os quatro pneus estourassem automaticamente, ninguém passava de 110. Vai que o velocímetro está desregulado, a gente é melhor andar a 100. Se esse castigo explícito fosse imediato, se a consequência da transgressão fosse imediata, se bem que passar de 120 na Bandeirantes, eu não acho uma coisa assim, então. Mas se fosse imediato, ninguém passava. E nós convivemos com essa morte latente, morte que vai morrendo em nós. E temos essa aparência de vivos e ainda ousamos dizer que não estamos mortos. Mas morremos. O resultado da conversa com a serpente é essa daí. É esse daí. Morte. Morte na dimensão natural, morte na dimensão social, morte na dimensão existencial, morte na dimensão espiritual. Agora, o que me chama mais atenção aqui é o alvo desta conversa da serpente com o ser humano. Porque até aqui, nós estamos conversando sobre o que vai acontecer ou deixar de acontecer, como é que funciona o ser humano, como é que funciona o mundo que Deus criou, quem controla o quê, quem comanda o quê, quem faz, quem acontece, quem sofre a ação, quais as consequências. E essa ideia da queda para o alto, de que o ser humano adquire consciência, como se antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o ser humano fosse um bicho que vivesse de instintos, demonstra uma absoluta ignorância a respeito do relacionamento de Deus com o ser criado à sua imagem e semelhança. O alvo, na minha opinião, da fala dessa serpente ao questionar a palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus, negar a palavra de Deus, o alvo dessa serpente não é a emancipação do homem, não é tão somente o controle sobre o universo criado, não é apenas e tão somente impor sobre o universo criado o seu padrão de funcionamento das coisas, mas o alvo da ação dessa serpente é destruir um relacionamento de amor. Esse é o alvo. Porque eu ouço algumas pessoas falando sobre o ser humano antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, como um ser estúpido, que tinha que olhar para Deus e dizer sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Um ser bonachão, que não trabalhava, que não fazia lufas no universo, levantava e pegava do frutinho ali da árvore, numa boa, depois jiboiava o resto do dia. O ser humano que estava ali no jardim, na hora que dava vontade de dormir, dormia, de comer, comia, de transar, transava, de beber, bebia. Aí no fim do dia passava Deus ali para uma conversa. Esse ser humano assim descrito é muito parecido com um cachorrinho. O que não se entende aqui é que esta relação de submissão do ser humano a Deus era e é para ser uma parceria de amor, onde Deus nos dá a liberdade de ser, de ir e vir, de agir, de tomar iniciativas, de propor, de iniciar, de construir, de criar, de dominar, de plantar, de arrancar, de dizer eu quero, de dizer eu não quero. Onde Deus diz para nós o seguinte: faça o que você quiser fazer. Sabe que interessante que nessa parceria de amor, esse é um relacionamento muito mais aberto do que nós estamos hoje vivendo com o nosso Deus. Porque não foi que o diabo deu a nós o conhecimento do bem e do mal. Não, o diabo semeou no nosso coração o desejo de adquirirmos ou de tomarmos para nós mesmos a prerrogativa de dizermos o que é bom e o que é mal. O que o diabo fez foi colocar no nosso coração a prepotência e a petulância de nos oferecermos como um padrão rival ao padrão de Deus. Não é que nós sabemos o bem e o mal, agora que comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, e antes de comermos do fruto do bem e do mal, nós não sabíamos. Não, nós sabíamos. Só que nós sabíamos, e o bem que Deus chamava de bem, nós também chamávamos de bem. E o mal que Deus chamava de mal, nós também chamávamos de mal. E nós vivíamos uma parceria de amor, onde tínhamos a liberdade de sermos quem éramos e quem fomos destinados a ser, onde Deus dava liberdade para a nossa ação dentro deste universo criado, até porque delegou o universo para nós. Mas houve um dia em que nós olhamos para o mundo como é, para as coisas como são, para as pessoas como são, para os relacionamentos como são, ou como devem ser, e dissemos o seguinte: bom, mas por que tem que ser assim? Por que é que tem que ser do jeito de Deus? Por que é que não pode ser do meu jeito? Por isso é que comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, não é adquirir conhecimento do bem e do mal, é reivindicar a prerrogativa de dizer o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira, o que é justo e o que é injusto. É colocar um padrão rival ao padrão de Deus para o seu universo criado. É querer ser Deus. É querer ser igual a Deus. É querer ser o seu próprio Deus. Mas é possível, sim, nós nos submetermos ao padrão de Deus, concordarmos com Ele quando Ele diz o que é bom e o que é bem, o que é mal, o que é ruim, e mesmo assim não termos a nossa autonomia usurpada e roubada. Porque nós não somos robôs e bichos reagindo a instintos e programações pré-determinadas por Deus, cumprindo destinos na história. Não, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de capacidades, de inteligências, de anseios, de sonhos. E Deus olha para nós e diz assim: o que é que você está sonhando hoje? O que é que você está desejando hoje? O que é que você quer construir hoje? Que negócio novo você quer inventar hoje? Pois sonhe, pois invente, pois trabalhe, pois construa. Mas, Senhor, eu posso? Pode! Você é livre para ser. Você é livre para desejar. Você é livre para propor. Mas nós queremos viver domesticados como cães. Olhando para Deus dizendo: posso sair agora? Aí Deus olha, demora para responder, e a gente: Senhor, qual é a tua vontade? É que eu saia ou que eu não saia? Senhor, devo ir para Curitiba ou para Fortaleza? Qual é a tua vontade, Senhor? Bichinhos domesticados. Como se Deus fosse nos marionetar todos. Ou a todos. Como se Deus fosse decidir os detalhes da nossa vida. Como se Deus fosse determinar cada passo da nossa existência. Como se Deus ficasse querendo fazer coisas e nós na rebeldia, e nós temos que nos converter da nossa rebeldia para Deus. Não. Parece que é exatamente esta a palavra sedutora e mentirosa da serpente. Você não tem liberdade para fazer nada, comer de nenhum fruto. Nenhum. Fique paradinho aí e faça somente o que Deus mandar. E quando vier um desejinho no seu coração, quando vier uma vontadezinha, um sonhozinho, uma ambição de empreendimento no seu coração, você ajoelha e fica ali em oração perguntando se é da vontade do Senhor, para não ser rebelde, hein? Isso aí é diabólico. Isso aí faz o universo de Deus ficar menor do que de fato é. Faz este ser criado à imagem e semelhança de Deus ficar menor do que o de fato é. Nos transforma em bichinhos amestrados de Deus. Nós não somos isso. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus para vivermos uma relação de amor, uma parceria. Por isso é que a Bíblia nos chama de cooperadores de Deus. Por isso é que o salmista diz o seguinte: agrada-te do Senhor, ande com Ele, seja parceiro dEle, ande em afetividade com Ele, no amor com Ele, num relacionamento com Ele, e vá tocando em frente os desejos do seu coração, porque Deus vai abençoar a tua aventura. Na nossa parceria de amor, nós somos livres dentro do universo que Deus criou. Nós só não somos livres é fora da parceria de amor. Na parceria de amor, eu não quero encabrestar a minha mulher para que ela seja o que eu quero que ela seja. Muito ao contrário, eu quero que ela seja o máximo que ela quer ser. Quero que ela seja o máximo do que ela pode ser. Quero que ela seja o máximo do que Deus desejou e colocou dentro dela como sementes para que ela venha a ser. Quem ama não controla. A ideia de um Deus que nos controla é oposta à ideia de um Deus que nos ama. fosse para nos controlar, Deus não nos teria criado a sua imagem e semelhança. Fosse para nos controlar, não teria colocado dentro de nós este impulso criativo. Fosse para nos controlar, nos encabrestar, Deus sequer nos teria criado. Por isso é que há uma grande mentira no Gênesis 3. É que quando você abre mão da sua prerrogativa de dizer sim ao que Deus diz sim, e ao dizer não ao que Deus diz não, não é aí que o seu mundo cresce, porque você se torna dono da situação. É aí que o seu mundo diminui, porque você se torna escravo da sua rebeldia. Por isso é que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que você pode imaginar um Deus que senta do seu lado na sua cama e quando você pergunta para ele: Deus, o que é que eu devo fazer aqui? Deus simplesmente responder para você: faça o que você quiser, meu filho. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar você andando com Deus numa parceria de amor e Deus dizendo a você: por que você está me perguntando se é para casar com a moreninha ou com a loirinha? Casa com o que você gosta, o que você quer, rapaz. Faça o que você quiser. Escolha. Nós não estamos juntos nessa caminhada? O seu coração não é devotado a mim? Então vá vivendo. Porque se você decidir errado, eu vou lá na frente e eu conserto. Se você decidir certo, vai dar tudo bem para você. Vá vivendo. Mas nós não gostamos disso. Esse Deus é um Deus irresponsável demais. Nós preferimos um Deus que nos encabresta e que toda hora a gente tem que perguntar para Deus: e aí? O que, que eu faço agora? O conhecimento do bem e do mal não é tomar consciência, é chamar para si a prerrogativa de dar um padrão e ditar uma regra para o universo. Quando nós andamos numa parceria de amor com Deus, e olhamos para o céu, e perguntamos: Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? Deus diz assim: vocês sabem o que, que eu acho certo e o que, que eu acho errado. Respeitado esse padrão, à vontade. Dentro desses limites, pode comer de tudo que é fruta que vocês quiserem, a hora que quiserem. Comer em pé, sentado, deitado, com água, sem água, batido no liquidificador, de canudinho, raspadinho. Pode fazer o que vocês quiserem. Porque com Deus nós fomos criados para termos uma parceria de amor. Não é na rebeldia que está a nossa liberdade, é na nossa submissão a Deus. A proposta de liberdade da serpente, na verdade, é que nos escraviza. Por isso, eu volto a dizer o que comecei a dizer no domingo passado. Deus criou seres extraordinários, maravilhosos e belos, nós, capazes. Deus criou seres sábios, nós, criativos, nós. Deus criou gente com força de vontade, determinação, nós. Nós somos o máximo, gente. Nós somos tão máximo que a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Nós somos o topo. Debaixo de Deus, em todo esse universo criado, só tem nós. E o resto é dos nossos pés para baixo. Enquanto a gente anda na parceria de amor com Deus. Porque no dia em que a gente começa a se achar, e achar que somos o que somos, por nós mesmos, e não pelo Deus de quem derivamos, aí é que nós nos perdemos e nos bestializamos de vez. E o que explica o universo onde estamos, as pessoas com quem convivemos, e esse caos natural, social, existencial, espiritual, é um ser humano que acha que é o que é, sem precisar de Deus. Agora nós temos o privilégio de andarmos de cabeça erguida, porque nós sabemos quem somos. Somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Somos seres que fomos criados para, em nome desse Deus Criador, exercermos o domínio sobre toda a criação, inclusive sobre nós mesmos. Enquanto andarmos numa parceria com Deus, nós seremos sempre a coroa da criação. Por isso é que o alvo do diabo, o alvo da serpente, o alvo desse dragão, desse nojento, é se interpor na nossa parceria de amor com Deus e nos fazer duvidar da palavra de Deus, distorcer no nosso coração a palavra de Deus a respeito da realidade e a respeito de nós mesmos, negar a palavra de Deus para nós. E é por isso que Paulo diz que tudo se santifica pela oração e pela palavra. É na relação de parceria de amor, onde eu explicito a minha submissão ao meu Deus, e na afirmação da verdade sobre o que é e o que sou, que a minha liberdade se expande e esse universo deixa de ser um caos, se torna um lugar santo, santificado na minha parceria de amor com Deus. Gênesis 3 não é uma queda para o alto. Gênesis 3 é a narrativa do dia em que a raça humana deu um grito de rebeldia, chamou para si a prerrogativa de legislar, rompeu com o seu Criador e tomou ou tentou tomar as rédeas do mundo em suas próprias mãos. Aí foi o caos. A partir de Gênesis 3, Deus começa a buscar o rebelde de volta. Por isso é que a primeira das falas de Deus, a serpente, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Você vai ferir o calcanhar dela, mas ela vai esmagar sua cabeça. A Bíblia é a história de Deus trazendo à luz o menino que esmagou a cabeça da serpente. E hoje, nós estamos aqui porque cremos nesse menino. Cremos que o universo é do nosso Deus Criador. Cremos que abaixo do nosso Deus Criador estamos nós. Nós, os irmãos, em unidade uns com os outros, numa parceria de amor, e numa parceria de amor com Deus. Para quê? Para colocar ordem nesse caos que está aí fora e resgatar, pela graça de Deus, sinais do paraíso perdido no mundo em que vivemos. Por isso é que dizemos que queremos ser um sinal histórico do reino de Deus. Por isso é que nós, como comunidade, devemos ser uma comunidade que anda numa parceria de amor com Deus, para que onde nós estivermos, não reine o caos. Para que onde nós estivermos, o reino de Deus, o jardim, seja sinalizado, até que toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que Deus nos ajude a viver cada dia na autoridade do menino, esmagando a cabeça dessa maldita serpente. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, nós queremos te dar graças por esta promessa da tua palavra, que um dia a cabeça da serpente seria esmagada, e te damos graças porque esta promessa se cumpriu na cruz do Calvário e na ressurreição de Jesus Cristo. Te damos graças, porque Jesus expôs ao desprezo todos os espíritos das trevas, fez com que depusessem suas armas, e hoje podemos caminhar na história, reconstruindo jardins para a tua glória. Muito obrigado, porque Jesus Cristo, teu Filho, nos traz de volta ao paraíso. Ó Pai, nós te pedimos que ninguém aqui viva ouvindo a voz da serpente, mas que ouça a voz deste que esmagou a cabeça da serpente. Que tu faças assim, para que no meio desse caos, o teu reino seja sinalizado em nós e através de nós. Para que ao nosso redor, nós tenhamos flores e frutos, por obra da tua graça e da tua mão sobre a nossa cabeça. Te agradecemos, porque em Cristo Jesus, caminhamos assim pela história, tendo a certeza da vitória sobre essa serpente. Ó Pai, que o teu Espírito Santo faça com que essa vitória seja eficaz para todos nós e em todos nós, e através de nós para a tua glória. Assim nós oramos, Pai, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.